É tempo de atualizarmos a informação com o António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos então aos destaques. Dupla que terá assassinado taxista em Torres Novas fica em prisão preventiva. Homens terão tentado um novo sequestro horas depois do crime. Primeiro-ministro não deverá estar no Congresso da SUPA e é substituído pelo secretário de Estado da Educação. Falta uma semana para a chegada do Papa. GNR já está no terreno para garantir que nada irá colocar em causa a segurança dos peregrinos.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para este sábado. Céu com períodos de muita nubosidade, tornando-se pouco nublado a partir do final da tarde. Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos que serão mais prováveis nas regiões norte e centro até o início da tarde. Vento em geral fraco, superando temporariamente moderado no litoral e terras altas, também no norte e centro. Ainda pequena subida da temperatura máxima. Assim estão previstos 14 graus para a Guarda, 20 para o Porto e Castelo Branco, 21 para Lisboa e Évora, 22 para Coimbra e Faro, 23 para Leiria e Tomar e 24 para Santarém.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Nesta sexta-feira ficou cumprido o primeiro dia do Bibliotecando em Tomar, neste caso em Lisboa, no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. Um primeiro dia com um programa recheado e que foi acompanhado a par e passo pela ERT, precisamente pela nossa companheira Telma Melo.
Foi efetivamente um dia em cheio. Fomos muito bem recebidos aqui no MAT. Foi uma agradável surpresa e uma boa... Foi algo que inovou nesta 8ª edição do Bibliotecando em Tomar. Tenho ao pé de mim um membro da comissão organizadora, António Carlos Godinho. Pergunto-lhe qual é que é o balanço que faz deste primeiro dia aqui neste modo ligeiramente diferente, mas sempre, portanto, primazia àquilo que é o mote do Bibliotecando.
Sim, o balanço, naturalmente, sou suspeito, não é? Mas quem me conhece, porque eu também sou muito crítico e sobretudo autocrítico. Mas o balanço é francamente positivo. Como eu disse no discurso de abertura, nós saímos da nossa zona de conforto, não é? Saímos da nossa cidade, do nosso espaço, que é sempre um risco. Mas foi um ano de preparação, foi mais de um ano de preparação com a Fundação EDP e com o MAT em particular, para que tudo corresse o melhor possível. E a minha sensação é que correu tudo muito bem. Agora eu estava a dizer à professora Fátima Vieira, que em cada ano, eu acho que é impossível no ano seguinte se melhorar, mas arrisco dizer que o conjunto das conferências deste ano foram todas de altíssimo nível. Portanto, se o nível anterior já era muito alto, acho que agora continuamos a bater esses valores. E o enquadramento, antes vocês foram testemunhas, o enquadramento aqui na sala dos geradores, foi também extraordinário, é quase que utópico, não é? Numa central elétrica, numa fábrica de produção de energia antiga, não é? Desativada, que é hoje um museu, fazer-se conferências sobre a utopia e a distopia, portanto, posso dizer que é quase que utópico.
Tivemos aqui presentes quase 200 de pessoas e isso também é um ponto muito positivo, tendo em conta que não estamos em Tomar, mas sim em Lisboa.
Exatamente, então como eu disse, e cada ano vamos também chamando a atenção para isso, que nós cobrimos, os participantes que vêm são de quase todo o país. Nós este ano, pelo menos como eu disse também, até há dois dias, quando eu ainda tive disponibilidade para controlar as inscrições, nós temos participantes que vêm de Braga até Setúbal, que vão de Lisboa, da costa, portanto, daqui da costa ocidental, toda a costa ocidental, até Viseu, Abrantes, passando uma linha por aí, portanto, cobrimos praticamente 3/4 do país e 90% da população que está concentrada neste espaço. Como eu disse também, nós já temos como que uma família bibliotecando. Esta é a 8ª edição e temos pessoas que já vieram há 6, 7 edições. Portanto, isso para nós é grato, porque as pessoas gostam e vão, como eu também costumo dizer, contaminando outras. Portanto, isto tem vindo em crescendo e foi extraordinário. Vocês assistiram às conferências. À partida, os painéis estavam recheados por oradores de nível de todos os níveis, né? Tivemos painéis que falaram, como este agora, da ciência, anteriormente dos aspectos da arte e do aspecto social, tivemos um painel sobre o cinema, portanto tentamos abranger as várias dimensões da sociedade. E esta festa amanhã continua, curiosamente o CNC, que é um dos nossos parceiros, costuma chamar a este nosso encontro um festival, e, portanto um ambiente de festa, é isso que pretendemos, é um ambiente de convívio, franco, sem grandes preocupações formais, portanto depois acho que é isso que vai continuando a cativar as pessoas a virem, insistentemente a virem. Pronto, e perdão, amanhã regressamos à nossa terra e portanto esperemos que a festa continue amanhã, porque também as pessoas que lá vão estar são destacadas em cada uma das suas áreas específicas.
Muito obrigada. Então, reportagem vai ficar por aqui no dia de hoje. Já terminou este primeiro dia do Bibliotecando em Tomar, que ocorreu excepcionalmente aqui em Lisboa. Amanhã será o segundo dia desta edição do Bibliotecando, aí já no auditório da Biblioteca Municipal António Cartaz da Fonseca. Daremos todas as informações sobre tudo o que se passou neste primeiro dia em futuros blogs informativos. António Feliciano.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um dos suspeitos de ter assassinado o António Maria, taxista em Torres Novas, tem um cadastro com cerca de 20 anos, um passado de violência extrema, com agressões e roubos, até a pessoas dentro do seu ciclo de confiança. Ainda assim, como neste rastro criminal não havia registro para qualquer homicídio, as autoridades estão no terreno a tentar compreender o que poderá ter estado na base do assassinato de António Maria, sendo que não está descartado um possível ajuste de contas, nomeadamente a possibilidade de o taxista ter sido testemunha acusatória num processo em que o suspeito era arguído, precisamente um processo que diz respeito a uma burla em que um viúvo ficou sem cerca de 240 mil euros. A ERTS contactou fonte ligada à investigação, mas pelo menos até agora não há indícios que possam conduzir a tal cenário. Este homem natural de Torres Novas tinha saído em liberdade em abril último, mas pelos vistos não demorou a enverdar novamente pelo caminho do crime, desta feita com um parceiro residente em Vila Nova da Barquinha. A ERTS apurou que na manhã seguinte a ter supostamente assassinado o António Maria, a referida dupla terá tentado sequestrar uma outra senhora, mas nesse caso sem sucesso. Tudo começou na noite de 27 de abril, à altura em que uma funcionária do Hospital de Torres Novas foi raptada e obrigada a dar o código do cartão de débito para que fossem efetuados levantamentos de 200 euros. O mesmo aconteceu a António Maria, a quem foi subtraída uma verba idêntica e ainda peças em ouro. O Tribunal Judicial de Santarém já colocou os dois homens em prisão preventiva até ao julgamento.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Ao contrário do que estava previsto, o primeiro-ministro António Costa não deverá marcar presença neste sábado em Tomar por ocasião do Congresso da Sopa, de tal forma que o município nabantino, através de um comunicado enviado para a nossa redação, dá como confirmada a visita do secretário de Estado da Educação, João Costa, que desta forma substitui o chefe do governo. Para além desta presença, haverá registro para outro convidado de relevo, no caso o tomarense Guilherme Rosa, vice-presidente no município de Lambeth, que pertence à área de Londres, em Inglaterra. Como habitualmente, as receitas revertem para o CIR. Os bilhetes gerais custam 5 euros, sendo de 2 euros para crianças dos 6 aos 12 anos e de 12 euros para famílias, 2 adultos, mais 2 crianças. Quem necessitar de kit, ou seja, um copo, tigela, colher e guardanapo, pagará mais 3 euros, mas pode poupar esse valor se trouxer estes apetrechos de casa. Os bilhetes vão estar à venda nas imediações do Mouchão, em 3 bilheteiras que estarão estrategicamente colocadas. No decorrer da recente Assembleia Municipal de Tomar, os independentes referiram que o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento tem denotado uma incapacidade crónica em colocar em prática as intervenções definidas nos planos de atividade dos SMAS em matéria de redes de saneamento para o Conselho. Luís Francisco, membro da bancada dos IPT, recordou que o grau de cobertura do Conselho não vai além dos 57%. Luís Francisco, membro da bancada dos IPT, que sublinhou então esse grau de cobertura que não vai além dos 57%. Vamos voltar a este tema mais à frente. A uma semana da visita do Papa Francisco a Fátima, precisamente nos dias 12 e 13 de maio, está já no terreno uma operação em larga escala que pretende garantir a segurança no acesso dos peregrinos ao santuário no decorrer das celebrações do centenário das Aparições. A operação, levada a cabo pela Guarda Nacional Republicana, começou no dia 1 de maio e está atenta à movimentação dos muitos milhares de fiéis que se deslocam a pé ou em viatura. A GNR está no terreno a informar para os melhores itinerários em cada momento, sensibilizando para os comportamentos dos peregrinos. O capitão Carlos Canatário, comandante do Destacamento Territorial de Tomar, da GNR, refere que há ainda a ideia errada de que, particularmente nos dias 12 e 13 de maio, não é possível aceder com as viaturas ao perímetro externo da cova de Iria, e lembra que há duas vias que podem ser utilizadas para esse fim.
É o itinerário composto pela Avenida Viato Nuno e a Avenida Papa João 23, em que une as duas grandes rotundas de Fátima, a Rotunda Norte e a Rotunda Sul. E eu queria dizer que durante todo o tempo da operação é possível aceder a este itinerário de viatura. Certo é que temos que ter em conta que não conseguimos controlar o volume de tráfego rodoviário existente. E, portanto, podemos aceder, mas podem existir interdições temporárias apenas no sentido de descongestionar o trânsito nesses locais. Portanto, eu gostaria de desmistificar a ideia de que não é possível aceder a Fátima. É possível aceder a Fátima e que, como podem verificar, é possível aceder ao perímetro externo daquilo a que nós chamamos a Cova da Iria. Depois, falar de um aspecto muito importante que já temos referido, que tem a ver com a utilização da autoestrada número 1. É importante que as pessoas percebam que as autoridades dão conselhos, colocam interdições com o propósito de tudo correr melhor, e portanto nós aconselhamos a que quem se dirija no dia 12 e 13 a Fátima evite a A1. Existe uma série de alternativas à autoestrada número 1. Eu refiro os quatro grandes acessos, os quatro grandes acessos principais que permitem aceder a Fátima. Falo, por exemplo, da A23, falo da A13 e falo do IC9. Portanto, todas as pessoas que venham de qualquer quadrante de Fátima têm a possibilidade de utilizar estes itinerários alternativos, das Beiras e dos Alentejos, que utiliza a A23 e que depois saia nos nós da A23, que permita aceder às nacionais que vêm dar a Minde e que vêm dar a Torres Novas, que possam utilizar, em ligação com a A23, a A13 que tem interligação com o IC9 ou interligação com a cidade de Tomar, a cidade de Ourém, e que permite mais uma vez ter nacionais para aceder a Fátima.
O capitão Carlos Canatário referiu ainda que, ao nível do estacionamento, vai haver registro para inúmeras bolsas assinaladas com cores para facilitar a sua identificação por parte dos condutores.
Eu relembrava que era importante as pessoas perceberem que estamos a falar de um evento especial, um evento com características únicas, e que é importante todos percebermos de que devemos preparar a nossa viagem a Fátima, e que quem está habituado a vir há 20 anos a Fátima, que utiliza sempre o mesmo percurso rodoviário ou sempre o mesmo percurso pedestre e que coloca sempre a viatura no mesmo local, que veja a informação que é disponibilizada e que verifique se aquele local e aquele percurso habitual é o melhor desta vez para aceder a Fátima. Depois, gostaria de falar de um trabalho que tem sido feito em conjunto e que tem sido amplamente divulgado, um trabalho conjunto com a Câmara Municipal e com todos os parceiros, a criação de bolsas de estacionamento. Bolsas de estacionamento essas que estarão espalhadas por todos os quadrantes de Fátima. E também gostaria de, mais uma vez, desmistificar a ideia de que todas as bolsas de estacionamento ficam a muitos quilómetros de Fátima. Ideia essa que não é correta. Portanto, temos bolsas de estacionamento em todos os quadrantes de Fátima, umas a alguns quilómetros mais distantes, Eu dou o exemplo da pista do aeródromo da Giesteira, que fica a cerca de 5 km. Falo, por exemplo, do espaço circundante ao centro de negócios de Ourém, na cidade de Ourém, que fica a 10, 11 km. Mas, por exemplo, temos bolsas mesmo encostadas ao limite da Cova da Iria, que ficam a 1 km, a 2 km da Cova da Iria. Portanto, existem bolsas espalhadas por todos os quadrantes. Para quê? Para permitir às pessoas, através de um critério simples, que é a cor, ajudar a localizar a viatura e o local onde estacionaram a viatura.
Voltamos a tomar, voltamos à recente Assembleia Municipal e no que diz respeito ao Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, que há registro para esta acusação dos independentes que acusam o Conselho de Administração de uma incapacidade crónica em colocar em prática as intervenções definidas nos planos de atividade dos referidos SEMAS. Luís Francisco, membro da bancada dos IPT, recordou então que o grau de cobertura do Conselho não vai além dos 57%. Luís Francisco, ainda não estamos a conseguir passar este som dos independentes por tomar, membro da bancada dos independentes. Vamos tentar voltar mais à frente então a este assunto que diz respeito à Assembleia Municipal de Tomar. Luís Francisco, ele que criticou então o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento.
Salienta-se que na drenagem e tratamento de águas residuais urbanas, o nível de cobertura do Conselho se estima em 57%, valor ainda distante do estabelecido no PASAR 1 e 2, e foi atingido e ultrapassado o patamar dos 95% da população servida com água potável. Refira-se que, para complemento das redes de transporte em alta, já efetuadas pelas águas do centro, se tornam necessários investimentos elevadíssimos, na ordem dos 40 milhões de euros, só em esgotos, não objetivas de candidatura aos fundos comunitários, porque os SEMAS não configuram uma entidade gestora do chamado modelo verticalizado, um absurdo técnico-legal burocrático absolutamente impeditivo de que os SEMAS possam levar à prática as obras de que precisam e para as quais já existem projetos elaborados e possibilidade de comparticipação financeira assegurada ao município na percentagem correspondente. Embora, curiosamente, ou talvez não, no relatório de atividades e contas do ano de 2016 não aborde este problema, o certo é que tal questão ainda se coloca e não será resolvida tão cedo. Existem determinadas intervenções que vêm sendo sistematicamente elencadas nos planos de atividades destes últimos anos, como algo necessário e a executar, mas que vêm sendo constantemente adiadas, o que denota uma incapacidade crónica do Conselho de Administração, atualmente integrado por dois membros do PS, a Presidente da Câmara e o Vice-Presidente e um vereador da CDU a tempo inteiro, em cumprir o planeado.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Teresa Leal Coelho, Nuno Serra e Duarte Marques, deputados do Partido Social Democrata eleitos pelo distrito de Santarém, questionaram o governo em relação ao atraso de pagamento das rendas da loja do cidadão de Sardoual, estrutura que, recorde-se, foi inaugurada a 18 de fevereiro de 2016. Num texto enviado para o Ministro das Finanças, a Ministra da Presidência e para a Secretaria de Estado da Modernização Administrativa, os eleitos do PSD recuaram ao dia dessa abertura para referir que se deu início a uma nova fase neste Conselho, onde diversos serviços do Estado passaram a ser prestados num único local com maior proximidade e conforto para todos os utentes. De uma assentada, recuperou-se património, melhoraram-se os serviços públicos e as populações ficaram melhor. O pior, sublinham, veio depois. Passou um ano e quase três meses, ou seja, 15 meses, e desde então o Estado nunca pagou uma única renda à autarquia local pela disponibilização do espaço, ao contrário do que estava previsto no contrato estabelecido e assinado entre a autarquia e o Governo. São 15 meses de rendas em atraso do Governo a uma pequena autarquia para quem este valor representa algo muito importante. É um mau exemplo que o Estado dá, é um desrespeito enorme pelo poder local e uma conduta que não se coaduna com aquilo que o Governo apregoa. Criticam os deputados eleitos por Santarém, que dessa forma questionam o Governo sobre quando prevê pagar as verbas das rendas em atraso desde o dia da inauguração e qual a justificação do Ministério das Finanças para atrasos de mais de um ano no pagamento de rendas ou custos de operação aos municípios com lojas do Cidadão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorreu nesta quarta-feira a tomada de posse da nova delegação da Ordem dos Advogados de Tomar. A lista que estará em funções pelo triênio 2017-2019 é encabeçada por Sílvia Serra Ventoso e conta ainda com Cláudia Rosa como secretária, Vanessa Vicente como tesoureira e com Manuel Carlos e Filipa Tacha como vogais. A tomada de posse decorreu nas instalações do Tribunal de Tomar perante o presidente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados de Coimbra, Jacob Simões, que na altura referiu o enorme gosto que é para si marcar presença em Tomar, neste caso para dar posse a esta nova equipa.
É um gosto, efetivamente, sentir o pulsar democrático e legitimado da obra, sentir que quem efetivamente presenciou meritoriamente, escrupulosamente, com um grande sentido de responsabilidade, com grande paixão pela causa da democracia. Sentir o momento afastou-se e é sacrificado por jovens. Não porque não gostássemos de continuar a ter o Sr. Dr. Manuel Carlos, efetivamente por razões já aduzidas, mas porque a renovação e efetivamente a apetência por este género de missão, que é efetivamente uma missão por parte dos jovens, é algo que engrandece a profissão e modulita efetivamente a nossa obra. É um sinal de vitalidade, é um sinal que, continuando a ser importantes enquanto advogados e enquanto associação, e que, na verdade, acredita-se nessa importância e, por isso, se propõe desempenhar esta tipologia de cargos absolutamente gratuita e absolutamente de forma desprendida como um serviço e como, efetivamente, uma missão. Portanto, desejo as melhores felicidades, as melhores aventuras e o maior empenho, digamos assim, retribuição no sentido até de simbiose com os colegas da comarca, à doutora Silvia Serra Ventoso, bem como aos colegas que acompanham.
E Sílvia Serra Ventoso, que assumiu o cargo de presidente da delegação, usou a palavra para agradecer a quem aceitou o desafio e disse que o futuro dos advogados passa pela união na classe.
Vou agradecer a todos aqueles que aceitaram este desafio e, na companhia e respeitando aquilo que foi a tradição anterior, foi manter dois elementos que nós considerámos sempre pelo seu mérito e pelo valor fazer a transição para a nova equipa, aproveitando o seu know-how, o conhecimento e a maneira exemplar como representar os advogados da comarca. Com esse respeito e com essa honestidade e simplicidade, é com muito orgulho que fazem parte também da nova equipa e que nos propomos, acima de tudo, tentar unir num momento um bocado atribulado que a ordem e a nossa profissão, a classe profissional, atravessa. O nosso objetivo vai ser tentar unir o mais possível a classe e tentar fazer com que possamos e que todos percebam que só juntos faz sentido e temos mais força para enfrentar os desafios que aí vieram e é isso que temos que se propor.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.